Lucas capítulo 5, versículo 27. Diz assim: depois disso, saiu e, vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então Levi um laudo banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e os escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém. Nós queremos aqui fixar, principalmente nesses últimos versículos aqui, no 31 e 32. Interessante, eu estava pensando aqui na hora do louvor que existe uma coisa que é maligna, que eu tenho certeza que é maligna, que é a religião, né? Eu tenho absoluta certeza de que é uma coisa maligna. E se nós observarmos, a gente vai ver que uma grande resistência que tinha na época de Jesus foi exatamente os religiosos, a religião. E dificultou muito o trabalho que Jesus realizou. A tendência tendência do homem é descansar, acomodar com a religião. Esse é um grande mal, esse é um grande problema, é uma coisa maligna. E quando Jesus ali esteve ali naqueles dias, naquele tempo, no tempo da sua carne, eu fico imaginando assim, não tinha essas cadeiras, esses bancos sentadinhos assim, não tinha os instrumentos tocando, não tinha uma Bíblia arrumadinha em cima da mesa, né? Não tinha nada disso. Quer dizer, não tinha nada para ajudar, não tinha um microfone como nós temos aqui, ó. Não tinha. O que é que existia? O que tinha, então? O que tinha era apenas a palavra dele. A palavra dele contra a palavra dos outros. O que existia era isso, a palavra dele contra a palavra dos outros. Ele não tinha essa facilidade que a gente tem aqui. E nós acostumamos, achamos assim, por exemplo, se tiver os instrumentos tocando, se tiver todo mundo cantando, se tiver uma pessoa aqui empurrando, aí você canta também, você louva também. Se não tiver, você não canta. Você não louva. Ainda ficam olhando assim, para ver para que lado vai cair, né? Não tem. Fica assistindo. Não dá. Não faz, ele não consegue fazer o louvor. Não consegue fazer uma oração. Não consegue levantar o seu braço. Não consegue. Não consegue. Então, se não tiver uma ajuda, se não tiver uma força, os instrumentos, alguém empurrando, ou então alguma coisa bonita. Por isso é que existe tanto engano, é por isso que existe tanta coisa, tanto tropeço, tanto negócio. Por quê? Porque quando tem aqueles corais bonitos, aquela coisa chamando atenção, aquele negócio emocionante, aí a pessoa consegue fazer um louvor, né? Então ele disse lá que de peitos, de criança de peito, ele tiraria o perfeito louvor. E eu vejo quando ele fala aqui, ó, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É só isso que Deus quer. É só isso que Deus quer. Eu sempre digo também que ele, quem precisa somos nós. Nós é que somos os pecadores. Nós é que precisamos de arrependimento. Não é ele. Ele não precisa de arrependimento, né? E se tivesse, ele disse, olha, meu é o mundo, meu são todos os bois, os cavalos, meu é todo ouro, toda prata, tudo que existe no mundo é meu. Se eu precisasse de alguma coisa, eu mesmo teria, né? Deus, a Bíblia diz isso. Mas há uma resistência tão grande na gente, né? E de onde vem isso? De onde vem essa idolatria? De onde vem essa preguiça? De onde vem essa falta, esse cansaço? De onde vem essas coisas? Será de onde vem? Será que é do Espírito de Deus? Não, não é do Espírito de Deus, não é. Eu tenho certeza que não é. Não é? É do Espírito do mundo. É do Espírito do mundo. É uma má vontade mesmo. É uma coisa assim. É uma resistência natural do Espírito que está no mundo. E é por isso que vai forçando a igreja a ser religiosa. Vai forçando a igreja a ter um compromisso apenas religioso. Ou seja, a gente vem e assiste a reunião, participa às vezes da reunião e tal, mas é uma coisa assim, muito superficial. É uma coisa da boca para fora. É uma coisa assim, muito forçada, empurrada. Não tem uma gratidão. Uma coisa, eu estou aqui, olha, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor fez isso para mim. Eu estou aqui porque o Senhor tem me salvado. Eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Porque eu me lembro do quanto o Senhor já fez por mim. Eu estou aqui porque eu quero dizer para o Senhor que eu amo o Senhor. Amém? Assim, uma coisa assim, mais ou menos. Pode até não cantar bonito, pode até não... Mas, assim, uma vontade, uma gratidão. Eu quero até abrir um parênteses aqui para contar um negócio para vocês, desagradável, sobre todos os aspectos. Mas, por outro lado, que me comoveu muito e me fez entender muita coisa. E que aconteceu essa semana. Todos aqui conheceram, não sei se conhece ou conheceu, a Edinha. A gente chama ela de Edinha. Edinha, a mãe da Edinha chama Edila também. Chamava Dona Edila. Dona Edila, ela médica. A mãe, o pai da Edila é médico também. Era médica, ela, Dona Edila, era médica. E a Edinha frequentava muito. Hoje, de vez em quando, ela vem aqui. Edinha. E a mãe dela veio aqui também. A mãe dela também esteve aqui com a gente. Algumas vezes. Eu não lembro aqui. Aqui ela chegou viva, Nilda? Aqui? Pois é. Eu sei que na minha casa ela foi várias vezes. Né? E eu lembro de ter conversado com ela muitas vezes assim, explicando. E ela, normalmente médico, tem assim uma certa dificuldade, uma certa resistência, um pouco maior do que a nossa. Porque os médicos têm dificuldade para entender. a misericórdia de Deus, as coisas de Deus, assim, por tudo que eles veem, por tudo que eles assistem, né? E essa semana a Etinha me ligou, fala, eu queria que você visitasse a minha mãe, que está passando muito mal. De repente, ficamos sabendo, foi em dezembro de 2000, ela ficou sabendo que estava com leucemia. Em dezembro de 2000, se não me engano. Ela ficou sabendo que estava com leucemia. E aí, tratamento, né, todo o apoio, etc., porque é médica. E começou, então, a luta contra o câncer. E isso foi se agravando e foi dificultando cada vez mais. E depois, recentemente, a Edinha deu uma sumida, depois apareceu novamente. E aí ela ligou para mim e falou, eu queria que você visitasse a minha mãe. A mãe está muito, tá passando muito mal. E eu fui na semana exatamente que eu fiquei, tive que viajar para Paraíso, depois voltei, caí de uma gripe muito forte, de cama lá, etc. E assim, querendo ir hoje amanhã, aí a menininha ligou, a Tainá. Aí a Tainá ligou, foi ela, muito engraçadinha, foi o irmão Rossini, ela chama de irmão Rossini. Irmão Rossini, eu queria que você evitasse a minha avó, fosse lá ver a minha avó. Minha avó, ela está passando muita dor. E ela está no hospital. Ela foi para o hospital, ela está internada. Eu fui lá no hospital, eu falei, eu vou ter que ir lá. Do jeito que, de qualquer jeito, eu tenho que ir lá hoje, no hospital. Principalmente depois que a Tainá me ligou. E eu fui no hospital. Cheguei no hospital para visitá-la. O horário de visita era 4 horas. Era 4 horas da tarde. E das 4 horas, fiquei ali até as 5 horas esperando. E não tinha, ela tinha ido para a UTI. Aí, que hora que é o horário da UTI? 5 horas. Então, tá, eu vou esperar. Deu 5 horas. Ela tinha ido fazer um exame. Uma tomografia, não sei lá. E aí, continuamos esperando. Liberou a visita às 5:30. Que liberou a visita lá na UTI. Tinha muita gente para visitar. Eu não gosto de dizer, mas aí eu precisava de falar com ela, e ela de fora, pelo vidro ali. Mas eu precisava falar com ela. E eu falei, pô, rapaz, aí eu sou pastor. Não gosto de dizer assim. Mas ele falou, eu sou pastor. Ele falou, não. É, nós vamos abrir aqui e o senhor vai falar com ela assim. E permitiu. Eu fui chegando e já fui entrando. O senhor não precisa nem de crachá. Só pode deixar, você não vai precisar nem de crachá. Passa o crachá para outro. Tem um limite de gente lá. Aí eu entrei na UTI. E eu fiquei assustado, porque fazia muito tempo que eu não havia. Se vocês vissem, que judiação, que coisa horrorosa, que estado, o que, que é o corpo humano, o que, que é a gente, o que, que vale a gente, né? Quem viu a dona Edra saudável, forte, etc., vocês pudessem ver que situação. Eu tive muita dor, tive, meu coração partiu. E como ela estava num estado muito grave, eu imaginei que ela não fosse me ver, não fosse me conhecer. Imaginei pela situação. Ela estava com oxigênio, né? Imaginei que ela não fosse me ver, não fosse me conhecer, nem coisa nenhuma. E eu cheguei e só pus a mão na testa dela, porque era o único lugar que você podia encostar. Eu pus a mão na testa dela. Nem olhei para ela, olhei para cima. E sem pedir, Senhor, tem misericórdia, eu quero sentir a sua presença aqui, eu quero sentir, Senhor, que o Senhor. Naquela hora eu me senti um verme, eu me senti uma porcaria, se vocês pudessem imaginar. eu achei que ali eu não tinha condição nem sequer de sentir uma presença de Deus. Mas aí foi uma surpresa para mim, que eu senti. Eu senti assim como se você colocasse a mão numa coisa quente e aquele calor passasse, ficasse ligando você ali, sabe? Como se fosse um choque, uma energia. Também não gosto de falar desse negócio de energia, dá a impressão que é coisa de espírita, né? Mas eu senti que havia uma comunicação entre eu e ela. Aí ela virou, olhou para mim assim, ela virou e abriu o olho, aquele olhão esquisito, aquele olho forte. Ela abriu o olho e olhou para mim e falou para mim assim: me tira daqui. Eu falei: dona Edna, a senhora lembra, a senhora me conhece? Conheço. A senhora sabe quem eu sou? Sei. Eu estive na sua casa. Então vamos orar, a senhora vai responder comigo. E ela gemia de dor. Ela só gemia de dor. Quando eu comecei a orar com ela, ela parou de gemer, olhou para mim e começou então a conversar comigo. E ela pedia assim que tirasse ela dali, que ela não suportava mais. Pessoal, vamos orar nós dois. Se ela vai responder comigo: Jesus, tem misericórdia de mim, alivia o meu pecado. E ela respondia: Jesus, tem misericórdia de mim, alivia o meu pecado. Tem compaixão de mim, Senhor. É só isso que eu conseguia falar. Tem misericórdia. Amém, dona Edna. Amém. E ela falava um amém gostoso. Falava um amém com a boca boa. Amém. Enchia o potinho aqui, o negocinho de amém. Sabe, eu achei bom ela. E fui orando com ela ali, que era o que faltava para ela. Eu fui sentindo que era exatamente o que faltava para ela, Vanilde. Ela que era aquela, era aquela oração. Amém, dona Edna. Amém, amém, amém. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de mim. Pronto. E hoje eu estava conversando com a Edna pelo telefone. Aí ela disse que a hora que eu saí de lá, ela teve que ser colocada, ela entrou em coma. A gente chama a extrema unção. Quer dizer, é a hora, a última hora, é extrema, a hora última em que você pode fazer uma oração. Ela estava exatamente ali esperando aquela hora. Eu imagino que foi a última pessoa que falou com ela, foi eu. Eu saí de lá confortado. Eu não quis falar para os filhos delas, não quis falar porque eles estavam lá, não quis falar, mas eu tinha quase certeza, Vanilde. Ela tinha tranquilamente a certeza assim de que ela ia morrer. Que ela ia morrer. Ela fez uma cirurgia ali, né? Correram com ela para fazer uma cirurgia, mas no dia seguinte, às 10 horas, ela morreu. Fizesse ou não fizesse a cirurgia, eles fizeram a cirurgia porque era ou fazia ou não fazia. Então, se fizesse, como foi feito, ela morreu. Se não fosse feito, de qualquer forma, ela iria morrer, porque o câncer, ele é violento. Agora, o que eu quero dizer, aproveitando isso, é o seguinte, é que, às vezes, precisa ali daquela hora, daquele momento, para poder abater a força humana, para poder, sabe, amolecer o eu, o homem, e a gente chegar ao ponto assim de pedir: Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que nós não podemos pedir agora? Por que que a gente precisa? Por que que a gente é tão orgulhoso? Por que que nós somos tão vaidosos, egoístas? Sabe? Assim, de não entender que nós podemos pedir essa misericórdia agora e que nós precisamos dela tanto quanto a dona Edla precisava. E que não seja necessário, sabe, a gente ser levada a um extremo para poder pedir. Amém? A ajuda de Deus, né? Você lembra quando você, lá nos Estados Unidos, você ligou: Pai, né? Ora por mim. Eu estou precisando. Ora por mim, então. Será que a gente precisa ser levado? E é só assim, só quando a gente é levado a situações extremas, que a gente é capaz de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando, na realidade, dona Zefa, nós estamos precisando de fazer essa oração agora, agora. E dizer: Senhor, tem misericórdia, porque nós não somos gente. Nós não somos absolutamente nada. A gente sai aqui nessa porta, ou aqui mesmo, nós podemos entrar de repente num estado. Cai você recebe uma notícia, e por essa notícia você desliga um fio aí na sua cabeça. Acabou. Amém? Então nós deveríamos estar todos os dias aqui, não como religiosos, não como pessoas que estão ainda resistindo, endurecidas, sabe, ainda não entendendo que a misericórdia de Deus foi feita para nós e que ela renova cada manhã, e que se nós tivéssemos um pouquinho de consciência, nós íamos pedir isso toda hora: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E quando a gente vê, às vezes, as coisas acontecendo, ajuda a gente. Dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Que não seja necessário eu chegar a esse ponto. Então, voltando aqui, por que que eu lembrei disso? Exatamente por isso, porque Jesus disse assim: olha, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores. Então ele fala: olha, o que eu quis dizer é o seguinte, é que todo mundo precisa. E que não tem. Se ele tivesse que vir chamar justo, ele não viria, porque não tem justo. Se ele tivesse que vir chamar justo, ele não viria, porque não tem nenhum justo. Não tinha nenhum justo. Eu vim chamar os pecadores. E ele estava ali junto com os pecadores. Aí quem foi? Não tinha uma reunião, não tinha nada. Era na casa das pessoas. Só que as pessoas acreditavam nele. E pedia. As pessoas estavam ali. E arrependeram e mudaram. E começaram a dizer: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Né? O ladrão lá na cruz falou: Senhor, lembra de mim. Olha, tem misericórdia de mim. A mulher doente tocou ali nele e disse: tem misericórdia de mim, Senhor. O outro chegou: tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, tira os meus pecados, tem misericórdia de mim, Jesus. Porque eu, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, amém? Se o Senhor não tiver piedade de mim, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Então, a vida que eu tenho hoje, esse pingo de coisa, essa vida que nós temos hoje aqui, que é como um piscar de olhos, né? Essa vida que nós temos aqui, que é coisa muito insignificante, você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que quanto isso apagar, eu seja achado digno de estar com o Senhor, de não ser lançado fora por causa desse tempo que eu estou aqui, por causa desse tempo aqui. Senhor, será que eu vou perder o tempo que o Senhor está me dando aqui? Porque é o tempo que eu tenho para me arrepender. De quê? Dos meus pecados, dos meus males, das ruindades que eu faço, ou eu não faço ruindade. Então Jesus disse: olha, eu não vim chamar justo, não. Eu vim chamar quem faz ruindade. Eu vim para ajudar foi os pecadores. Foi você que faz ruindade. É você que faz ruindade. É exatamente a você que eu tô interessado. Não é. Agora, se você não tem nenhum problema, então não é a você que eu estou chamando, não. Eu estou chamando exatamente, são essas pessoas que precisam de mim. Então a dona Edna estava ali naquela hora, ela precisava de quem? Hã? De quem ela precisava? Não é? Só Deus podia ajudá-la, aliviá-la. Mas parece que Deus estava esperando exatamente o que ele, mais um pouquinho. Porque através daquela hora, daquele momento, eu creio que, assim como o ladrão, a dona Edna, ela recebeu. Muitas vezes ela esteve aqui no nosso meio e não foi capaz. Muitas vezes ela esteve no nosso meio, mas não foi capaz de fazer o que ela fez lá na UTI. Jesus, tem misericórdia de mim e alivia o meu pecado. Tem misericórdia de mim. Pronto. Não é? Às vezes a coisa que nós não somos capazes de fazer aqui. Não é? Porque nós estamos gozando de saúde, porque nós saímos daqui, nós continuamos falando, nós continuamos arrogantes, nós continuamos egoístas, nós continuamos achando que não tem problema, que nós vamos deitar e que nós vamos dormir, se doer nossa cabeça nós vamos tomar um comprimido, e se doer nosso estômago um sorrisão e tal, etc, que nós vamos sair daqui, nós vamos comer. Então, para que eu humilhar, eu botar o meu joelho aqui e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, sabe, eu continuo, né, o Senhor fala, e eu continuo, não me arrependo dos meus pecados, o Senhor fala, e eu não continuo, eu não me arrependo dos meus pecados. Amém, gente? Olha, presta atenção nisso. Enquanto é tempo, buscar a Deus, enquanto é tempo, invocar o Senhor, enquanto é tempo, sabe, e que a vida saudável que nós temos, Marley, sabe, que o tempo gostoso que nós temos, os nossos olhos podem ver, A nossa boca pode falar, sabe? Nós podemos andar, ir e vir. Nós podemos sentar, nós podemos levantar as mãos. Gente, quantos não queriam ter isso que nós temos? Para louvar, para dizer Jesus, glorioso. O quanto Deus já não fez por nós. E o quanto Deus certamente ainda não pode fazer por nós. Amém. Vocês concordam? Mas existe uma coisa que não pode, Suzane, faltar na gente. Sabe o que é? É o arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Mas não tem arrependimento. Não tem arrependimento quem não tem pecado. Olha, se a pessoa, ela não fez nada, ela não fez nada, ela vai arrepender de quê? Hã? É, ué. Concorda, Paulinho?
Ela não tem motivo de arrependimento.
Ela não fez nada, nada, nada. Você não fez nada de errado, senhor. Você vai arrepender de quê? Não tem nada para arrepender, não. Eu estou certo. Eu não tenho nada que me arrepender. Eu estou absolutamente correto, certo. Amém? Então, eu não sou pecador. Deu para entender o que eu falei, Godoy? Concorda? Eu vou arrepender de quê? Se eu, tudo que eu fiz está certo? Se tudo que eu faço está correto? Eu vou me arrepender de quê? De quê? De quê? Então eu sento, fico pensando, não tem que arrepender de nada. Estou certinho, tudo que eu faço é certo, tudo que eu penso está certo. Eu não tenho que me arrepender de nada. Eu não sou pecador. Porque todo pecador tem alguma coisa para se arrepender. Concorda com nós? Ou não? Deu para entender?
Sim. Depender de quê? Por isso que ele não veio chamar justo, né? Não precisa. Não precisa de perdão, não precisa de ajuda, não precisa de nada.
O fariseu chegava, como é que era a oração do fariseu? Senhor, tem dó aqui do Godoy, pecador, né? Tem dó aqui do, tem misericórdia aqui da Vanilde, pecadora. Ele não tinha pecado. Ele não tinha. E a gente, nós corremos um risco, corremos esse risco. De quê? De não ter que se arrepender de nada. Concorda, Dedé? Você concorda, Dedé? Que você corre o risco de não ter que se arrepender de nada? E se você não tem nada que se arrepender?
É justo.
Tá errado aqui, né?
Tá no lugar errado.
Tá sobrando. Sobrando.
Verdade.
E é exatamente aí, eu acho, onde nós falhamos. Bem, filha? Onde nós pecamos.
Amém. Então,
você também não vai pedir, não vai arrepender, porque você também não tem problema. Não é assim? A senhora também não vai. A Karina também não vai. O Alisson também não vai. A Kim também não vai.
Não, também não.
Aí, Godoy, aonde nós podemos correr num risco, ou então num erro grave, concorda? Ou então, você chegar, por exemplo, vai fazer a oração. Você não tem que se arrepender. Você olha assim, pensa assim, mas lei que não aproveita, não. Homem melhor do que eu, só na China. Marisley que não aproveita. E se a Marisley falar qualquer coisa, você tá reclamando de quê? Olha bem pra mim. Depois então que eu fiz a barba e deixei esse bigodinho aqui. Olha bem pra mim. Você tá querendo o quê? Amém? E assim todos nós. Concorda ou não? Mas se nós chegássemos todos os dias, nós entendêssemos que Deus tinha alguma coisa contra nós. Senhor, estou aqui, né? Lá, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão miserável, que eu não sei nem onde está o meu pecado. Eu sou tão miserável, Senhor, que eu não sei nem localizar o meu mal. Mas o Senhor, que sabe tudo, tal, localiza o meu mal. Amém. Localiza o meu pecado. Amém. Faz com que eu, Senhor, me arrependa, né? Que eu enxergue, que eu veja. Por isso que Jesus ficou injuriado ali de ver as pessoas, falou: vocês são cegos, porque vocês não veem, não enxergam. Vocês são cegos, vocês não enxergam o seu mal, não enxerga, não vê. Olha, só de não conseguir louvar a Deus, só de não conseguir fazer uma oração, né? Só de estender a mão para os outros, de julgar, de condenar e de mais não sei o que, mais não sei o que. Meu Deus, Senhor, não fala não. Para. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Se o Senhor veio para salvar os pecadores, o Senhor encontrou um aqui. O Senhor encontrou um aqui que precisa da sua ajuda. Mostra o meu mal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Paulo, que não tinha pecado, Paulo não tinha pecado, não. Ele vivia. Ele não tinha pecado, não. Ele vivia atrás dos cristãos e etc. Conhecedor da lei, profundo conhecedor da lei, não tinha nenhum problema. Muito confiante, muito, sabe, autêntico, fazia as coisas e achava, Manilton, que ele era bom. Né? Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele pôde entender, quando ele pôde conversar com Jesus, que eu acho que é o que nos falta é isso, é chegar e conversar mais com Jesus, ter mais contato com Deus, ter mais tempo com Deus. Porque senão nós vamos ficando religiosos, audazes, distantes de Deus, e não tem pecado. Aí não tem uma oração, não tem arrependimento, não tem mais nada. É preciso, então, às vezes, uma situação difícil, extrema, para quebrar a nossa força humana. Né? Então, Paulo, ali, Silvio, quando Paulo começou a gente... Ele a participar, a orar com os enfermos, sabe, a cuidar das coisas, a participar da miséria, de ver as coisas, ele começou a sentir, ele começou então a ver, ele começou então a entender. Quando ele participou, quando Jesus o chamou e disse: vem, né, e ele começou a viver a vida cristã, que ele começou a estar com as pessoas. Sabe, se nós estivéssemos participando mais, visitando as misérias, entrando mais nas coisas que nós tínhamos que realmente entrar, deixaríamos de ser egoístas, deixaríamos de ser, sabe, ficar pensando só em bobagem, pensando só em coisas pequenas, pensando só, né, na gente e etc, pensando em vingança, pensando em contenda e o diabo aproveitando da gente. E ali foi ali que Paulo entendeu, quando ele começou a viver a vida cristã, a não ser religioso, a não apenas ficar assistindo as coisas, começou ele então a participar. Ele então entendeu, Ele disse: olha, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo não veio chamar, não veio ao mundo para salvar, senão os pecadores. É. 1:15. 1 Timóteo 1:15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia. Alcancei misericórdia. Quantas vezes será esse homem pediu misericórdia? O que é misericórdia? Hã? Tem dó de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, desse idiota. Amém? Tem dó de mim. Tem misericórdia de mim. Amém, gente? Amém? Tem misericórdia de mim. Me dá entendimento. Me dá sabedoria. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Me ensina a ver as coisas um pouquinho melhor. Tem misericórdia, tem dó, tem compaixão, né? Porque a gente, agora a gente vê, de repente ele fica aí brigando junto, por causa de bobagem. Aí, porque o Emoji não louva a Deus, aí a Suzane não louva também, porque o Emoji não está louvando direito, o outro aqui não canta porque o outro ali não quer cantar, e o outro às vezes fica sentado observando que o som está meio atravessado e que não sei o que, etc. Hã? Concorda, Padre? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Se o Senhor jogasse uma bomba, será que nós não salvaríamos? Quando na realidade não poderíamos ser desse jeito. Não poderíamos ser assim, porque Ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. E aí nós ficamos censurando uns aos outros. Nós ficamos, sabe, criticando uns aos outros. Aí nós ficamos, sabe, julgando uns aos outros. E Deus fala, 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 fala. Tem um sonho, visão. Mais isso, mais aquilo e tal. Não julga, não condena, não faz isso, etc. Assim como eu tenho misericórdia de você, tem misericórdia do outro que canta ruim. Amém? Tem misericórdia do outro que não sabe o que é que toca. Tem misericórdia do outro. Vamos louvar a Deus. Vamos fazer a nossa oração. Vamos ajudar, né? Vamos formar. Olha, vamos fazer um louvor agradável a Deus, né? Uma oração. Não tem importância se for 5 minutos. Eu imagino quantas vezes, certo, Paulo pediu a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando Neemias chegou e viu Jerusalém naquele estado, ele chorou por causa de Jerusalém. Amém? E sabe, a gente aqui, nós aqui, vendo o estado em que se encontra a igreja no mundo de um modo geral, vendo o estado em que as coisas se encontram, ter misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós, meu Deus, não venhamos a perder a oportunidade que o Senhor está dando para a gente, né? Que nós não sejamos contados com aqueles que nós julgamos ontem, né? Que nós não sejamos julgados hoje, condenados hoje, né? Pelo que nós fizemos ontem. Perdoa, Senhor. Porque o Senhor nos deu a oportunidade. Quantos aí não estão vivendo sem conhecer nós? Vivendo do que nós falamos. Sem conhecer. Eles vivem do que nós falamos. E querem conhecer. Querem nos conhecer. Amém. Porque a palavra de Deus, ela é palavra de Deus. E ela está sendo levada. E ela está chegando. Amém. E eles olham e pensam assim: eu quero conhecer esse povo. Porque lá vê lá no livrinho, lá vê lá no livro, vê, eu quero conhecer esse povo. Tem pessoas que não nos conhecem e tem vontade de nos conhecer. Amém. Amém, Danilo. Senhor, não deixe essa chama apagar. Senhor, renova minha força. Vamos vestir de pano de saco. Senhor, renova minha força. Não deixe a chama apagar. Não retira de mim o teu espírito. Senhor, não afasta de mim a tua misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão de nós. Amém. Nós somos pecadores, sim. Nós somos pecadores, sim, Senhor. Nós somos pecadores, sim, e talvez mais do que os outros, porque os outros não têm ouvido, os outros não têm escutado o que nós estamos escutando, e nós temos resistido à sua palavra, Senhor. Amém. Tem misericórdia de nós. Eu só queria que você fizesse isso. Eu só queria que você, eu, junto com você, e você junto comigo, e que você, nós todos juntos entendêssemos isso. Porque nós estamos chegando a um tempo difícil, Silvio. Qual é o tempo, Silvio? Hã? Apostasia. Nós estamos chegando a um tempo difícil. Qual é, Dedé? O tempo... Quanto mais aproximar a volta de Cristo, mais difícil vai ficar para se fazer uma oração. Mais difícil. Então, alguém, quem tem alguma coisinha, guarda isso que tem. Guarda o que você tem para que não perca a sua coroa. Quem tem um pouquinho, dona Amadora? Ainda, dona Amadora. Porque as coisas vão acontecendo e vai endurecendo a gente. Luta, tribulação, decepção daqui. Então, vai endurecendo você, vai endurecendo, endurecendo, e de repente você não tem mais. Não. É isso que o diabo faz. O Deus desse século faz isso. E aí de repente você está tão machucado, tão decepcionado, às vezes até com nós mesmos, com os próprios irmãos. É que você não, a gente não consegue mais fazer uma oração. Hã? Exato, isso. É. Isso, e o coração endurece. O coração endurece, então você, em vez de ter misericórdia, de amar, de tal, você endurece. Endurece aí, pronto. Você endurece contra Deus. Você acaba endurecendo contra Deus, que não tem nada a ver com isso. Não foi Deus, foi o diabo mesmo. E você endureceu. E lá diz, né, o coração desse povo endureceu. Fizeram o que era mal aos meus olhos. Amém? Concorda, não? Quanto na realidade, o que Deus esperava de nós era diferente. Amém? Amém, filha? Amém? Esses dias, Deus falou muito conosco. Falou muito conosco esses dias. E eu acho que culminou nisso que nós estamos falando hoje. Senhor, o que está no meu coração? Ó, esse dia Deus falou quarta-feira, sábado, etc. O que que é? Que não é a Bíblia aqui que vai valer? Lembra? Hã? Nós falamos aí outro dia, isso aqui, ó. Isso aqui não vai resolver, em cima da mesa aqui não vai resolver. Vai valer. É o que está no seu coração. Se não tem nada que te faz arrepender do mal que você fez, você está ficando difícil a sua situação. Amém? Porque enquanto a única coisa que pode tirar o pecado é o arrependimento. Mas se não tem nada que te faz arrepender do mal que você fez, mal, seja ele qual for, E hoje nós falamos também de manhã. Por que que a gente sofre? Hã? É. Se a gente faz o mal, não entende que fez o mal, em consequência não arrepende, e vem então o sofrimento. Aí sofrimento em cima de sofrimento. Sofre por quê?
Porque não entendeu.
Não entendeu o quê?
Não entendeu, não entendeu que fez o mal, não arrependeu.
É, não entendeu que fez o mal. Ou que é mal aquilo que está fazendo. E Deus fala, abre os olhos, mostra, mas a pessoa não entende que é o mal. E não entendendo, não há arrependimento, não havendo arrependimento, não há remissão de pecado. E Jesus falou, se você não crê que eu sou, morrerei com falso pecado. Não tem parte comigo. Amém, gente? Amém. Senhor, mostra. Tenha liberdade de se mostrar. Tenha liberdade de... Amém. Naquilo que nós estamos falhando, nós queremos corrigir. Amém? Vamos chegar debaixo da luz, porque nós vamos ver. A luz vai mostrar nosso defeito. Nosso mal. Senhor, se algum mal há, o Senhor pode mostrar. Eu quero que o Senhor mostre mesmo. Eu quero que o Senhor mostre mesmo. Algum mal, eu quero que o Senhor mostre. Porque eu tenho certeza que assim como Paulo, eu também sou um pecador. E eu quero me arrepender dos meus pecados. Né, dona Amadora? Graças a Deus por isso. E nós vamos deitar e dormir, ué. Nós vamos deitar e dormir. Amém? Amém? E não seja necessário chegar às situações extremas para que nós venhamos a pedir Deus misericórdia. Amém? Amém. Vamos, né, curvar nossas cabeças. A misericórdia de Deus renova cada manhã, todos os dias. Você vai pedir, nós vamos pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Se o Senhor nos chamou, se o Senhor confiou a essa igreja, olha aí, se o Senhor confiou a essa igreja um trabalho, confiou a nós um ministério, o Senhor confiou a nós uma trombeta. O Senhor falou tanto conosco. Muitos povos aí, muitas pessoas estão vivendo do que o Senhor falou conosco. Muitos estão aí, Senhor, né, esperando talvez a reação nossa. Agora, Jesus, não permita, Senhor, que nós desviemos. Senhor, renova a nossa força, que nós possamos abraçar a nossa fé, né, correr a carreira que nos foi proposta. Senhor, que nós possamos correr a carreira e não acovardar, né, e não voltar atrás, né, Senhor. E, Senhor, e não ter medo, às vezes. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, ter misericórdia de nós. Se nós temos perdido, né, às vezes, a paciência, nós temos perdido alguma coisa, Senhor, renova a nossa fé, Senhor, a nossa força. Todos nós estamos aqui, Senhor, precisando que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão de nós, que nós coloquemos em primeiro lugar as coisas do Senhor, né? Que nós possamos olhar para o céu, olhar para o céu, olhar para o céu, Senhor, olhar para o alto e dizer, Jesus, estende a sua mão. Estende a sua mão, Jesus. Assim como o Senhor escutou, o Senhor certamente ouviu o clamor da dona Edila. O Senhor também ouvirá o nosso clamor aqui. A sua igreja agoniza. A sua igreja agoniza, Senhor. A sua igreja, Senhor Deus, precisa do Senhor. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, meu Deus. Né? Tem piedade de nós, porque nós sentimos, né, muita necessidade. O nosso estado é de tratamento intensivo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Né, o mal que tem vindo sobre nós, o mal que tem vindo sobre a sua igreja, é para arrasar, Deus, com a nossa fé. É para destruir totalmente a nossa fé. Tem misericórdia da igreja de um modo geral. Tem compaixão da igreja, Senhor. Que a nossa oração, que o nosso clamor, que a nossa união possa, Deus, nos fazer vencer essa enorme barreira que tem acontecido. Tem misericórdia de nós, Jesus. Ensina-nos a perdoar os nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor Deus, a ter compaixão. Não fazer o jogo do inimigo. Não fazer, Senhor, não entrar, né, nos caminhos da maldade, da ruindade. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Tem misericórdia de nós. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Basta você dizer: tem misericórdia, Senhor. Renova a nossa fé. Renova a nossa força. Sabe, quem puder, ajuda o irmão. Sabe, quem puder, socorre o irmão. Visita o irmão. Quem puder, vai atrás. Fala uma palavra. Sabe, às vezes é tão importante. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, que do orgulho, Deus, que a vaidade, a dureza do nosso coração possa dar lugar, né, à bondade, à justiça, possa dar lugar, ó Deus, ao Espírito do Senhor, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, salva, Senhor, nós te pedimos a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus. De nós, renova nossa fé, nossa força, Senhor. Amém, Senhor, que nós possamos louvar o Senhor, nós possamos, Deus, exaltar o Senhor, nós possamos, ó Deus, clamar ao Senhor, nós tenhamos, ó Pai, força para clamar, ó Deus, pela misericórdia do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Repreendemos todo o espírito de desânimo, todo o espírito, Senhor Deus, de pecado, todo o espírito, Senhor Deus, que tem dificultado a igreja. Repreendemos o espírito, Senhor Deus, religioso. Repreendemos, Senhor, buscando, Pai, a misericórdia do Senhor, a oração, o clamor, oh Pai, por tua igreja, pelo seu povo, por tua casa, Senhor. Que a tua casa seja bonita, que a tua noiva seja bonita, Senhor. Que nós sejamos vistos a alegria de louvar, de servir ao Senhor. Lança fora, Senhor, o espírito, meu Deus, lança fora. Aleluia.
aleluia. Lança o espírito, todo o espírito. Lança fora o demônio antes que ele destrua você. Lança fora o espírito que te amargurado, que te deixa triste. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Pensei que me esquadrei.
Aleluia, aleluia, amém, Jesus, amém, Senhor, oh Deus, aleluia, Jesus, isso, clama ao Senhor, clama a mim, diz o Senhor, e eu ouvirei o seu clamor, ouvirei a tua oração, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão, meu Deus. Visita-nos, ó Pai, visita-nos, Senhor, no leito da nossa enfermidade, oh, em nome de Jesus, renova, Senhor, a nossa força, renova, Jesus, a nossa fé, a nossa oração, Senhor, possa ser alta, possa chegar, ó Pai, ao trono do Senhor, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus, dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Senhor, apaga as nossas transgressões. Senhor, apaga o nosso mal, o espírito de ruindade que muitas vezes toma conta da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a clamar ao Senhor. Clama a mim, diz o Senhor, invoca-me. No dia da angústia, não deixe de chamar por mim, não deixe de invocar a mim, invoca-me, diz o Senhor, chama por mim, diz o Senhor, aleluia, 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 Jesus, aleluia, nós precisamos do Senhor, meu Deus, nós invocamos o Senhor, Jesus. A misericórdia do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Tem misericórdia. Quem pode nos salvar, senão o Senhor? Quem pode nos ajudar, senão o Senhor? Quem pode salvar, senão o Senhor? Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós precisamos de Ti. A nossa força não é suficiente. A nossa força não é suficiente, meu Deus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Invocamos o Senhor, o nosso Salvador. A nossa força é o Senhor. Põe os Teus exércitos ao nosso serviço. Expulsa, Senhor, todo espírito, todos os demônios, todos os espíritos, Senhor, malignos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia.
Quando me achaste, tu estarás a mim.
Amém, amém, aleluia.
Pai, tu te
entregas, aleluia, Jesus.
Jesus, na minha
sede,
tu aguardas, Senhor.
Amém, amém. Jesus, amém, amém. Agora canta com seu coração. Louva a Deus. Caraca, minha dor. Oh, Deus.
Pai, tu te entregaste pra mostrar o teu amor. Jesus, a minha sede, tu aguardaste.
Jesus, por onde o Senhor foi? Por onde o Senhor foi? Eu quero seguir.
Eu achei perdão e a razão.
te perder, Jesus, jamais.
A me levar, bate em ação. Vem ao Senhor, meu coração. Pai, quero a ti agradecer.
Teus braços,
a ser verão e a razão do meu viver. Não, eu não posso. Jesus, quando me achaste, tu sarás a minha dor.
Amém, Paulinho.
Pai, tu te entregaste.
Amém, Jesus.
Pra buscar o teu amor.
Aleluia.
Suja a minha sede, tua água saciou. Quero te seguir, meu Jesus, por onde for. Perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder. A te levanto as minhas mãos, perdoa o Senhor meu coração. Pai, quero a ti agradecer.
Em teus braços
eu achei perdão e a razão do meu viver. Não, eu não posso te perder.
A te levanto
as minhas mãos. Vem, ó Senhor, meu coração. Pai, quero a ti agradecer.
Jesus, mais uma vez.
Jesus, quando me achaste,
lutarás
a minha dor.
Pai,
tu te entregaste,
pra mostrar
o teu amor. Jesus, a minha sede,
aleluia.
Tua água saciou.
Quero a ti seguir,
meu Jesus, por onde for. Deus, faço teu, achei perdão e a razão pro meu viver. Não, eu não posso te perder.
A ti levanto as minhas mãos.
Vem, ó Senhor, meu coração. Pai, quero a ti agradecer.
Aleluia. Amém, Jesus. Olha. Lembra, você vai dizer, Jesus, quando o Senhor me achou? Quando me achaste? Senhor, olha, eu quero fazer um voto com o Senhor aqui nessa noite. Eu quero fazer o meu voto. E vou cumprir o meu voto. De servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. De fazer a minha oração. Senhor, eu tenho certeza, o Senhor não vai apagar o meu espírito que está em mim. Jesus, o teu nome está marcado dentro do meu coração. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Faz o milagre que o Senhor tem que fazer. Faz o milagre que o Senhor precisa fazer na nossa vida. Meu Deus, renova, toca, Senhor Deus, o nosso coração, renova a nossa fé, renova o nosso entendimento, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Perto está o Senhor.
Amém.
Não vou desistir
de caminhar
ao lado do
Senhor. Amém, canta com seu coração.
Não importa que estou
no deserto.
ao deserto. Perto está o Senhor.
Por ti, Jesus. Bem forte.
Me calar. Quero expressar.
Amém. Aleluia. Aleluia.
Pois nasci para vencer. Não vou retroceder. Porque, Senhor, Tu estás comigo, Tua graça me conforta, Teu amor me renova, porque, Senhor, nasci para vencer, pois nasci para vencer, não vou retroceder, porque, Senhor, Tu estás comigo, Tua graça me conforta, Teu amor me renova, porque, Senhor, nasci para vencer.
Para vencer,
amém, aleluia. Amém. Eu quero fazer uma proposta para a igreja. Olha, eu concordo. Eu acho que você tem razão. Nós não nascemos para retroceder, não. Olha, o inimigo quer tudo o que ele quer que você retroceda. É que você se entregue. E eu quero fazer uma proposta para a igreja. Hoje, começando por hoje, vamos pedir a Deus. Senhor, se o Senhor realmente está nos ouvindo, nos acorde na madrugada, a hora que o Senhor desejar, e nos faz levantar, e que seja 5 minutos, nós vamos pedir misericórdia pela igreja. Amém. Misericórdia pela igreja. Os nossos joelhos estarão dobrados nas madrugadas, pedindo misericórdia pela igreja. Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Sim.